Futebol Democrático, 50 Jogos, é uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende contar a história do futebol português no pós-25 de Abril através de 50 partidas, até ao 50º aniversário da Revolução. Vamos por ordem cronológica, revisitando jogos e protagonistas que, com as suas histórias, contam a narrativa do futebol democrático.
Grândola Vila Morena.
De bola para Portugal, Baeder, chuta!
Depois de duas épocas consecutivas com Portugal representado em finais europeias, a época 2004-2005 começou com uma expectativa interessante. No final da mesma, seria uma final europeia que viria a Portugal 13 anos depois do jogo decisivo da Taça das Taças entre Werder Bremen e Mónaco, disputado num Estádio da Luz, despido de público. Para a final da Taça UEFA de 2005, o organismo europeu indicou o Estádio de Alvalade, renovado e moderno. Portugal estava na moda, tinha organizado bem o Euro 2004 e os responsáveis europeus gostavam da forma como os portugueses tratavam dos eventos. Sempre que há uma final europeia no seu próprio país, os clubes nas competições sonham sempre em chegar ao jogo decisivo porque estarão sempre mais perto dos adeptos. E quando há a possibilidade de jogar no próprio estádio, toda essa excitação aumenta. Os adeptos e responsáveis do Sporting, quando iniciaram a época 2004-2005, tinham então a final da Taça UEFA como sonho, se bem que Peseiro sempre disse que era mais do que isso, que era ambição e desejo. Na época anterior, com o Fernando Santos, o Sporting desperdiçou a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões, sendo relegado para a Taça UEFA. Como diz o povo, há males que vêm por bem. Mas o Sporting não era a única equipa na Taça UEFA dessa edição. O Benfica falhou na pré-eliminatória de acesso às Champions e caiu logo para esta competição. E, claro, os benfiquistas sonhavam com uma final na sua cidade, mesmo que não no seu estádio. Sporting Braga e Nacional da Madeira caíram logo na primeira ronda da prova e o Porto estava noutro patamar. A fase de grupos dos dois clubes lisboetas correu de feição. O Benfica ultrapassou Erenvin, Dinamo de Zagreb e Beveren, ficando apenas atrás do Estugarda. Já o Sporting foi terceiro num grupo em que Newcastle e Sochaux também se apuraram e onde Panionios e Dinamo de Tbilisi ficaram eliminados, numa fase em que a Taça UEFA tinha grupos de 5 equipas. Depois seguiram-se os oitavos de final. O Sporting venceu os dois jogos frente ao Feyenoord, Ruud Gullit e Bruno Basto, e aqui não são oitavos, são 16avos de final, assim é que é. Já o Benfica claudicou logo em fevereiro contra o CSKA de Moscovo, que estava numa fase de pré-época. Os encarnados perderam em Moscovo e empataram na Luz, deixando o sonho de uma equipa portuguesa jogar uma final europeia em casa entregue ao Sporting Clube de Portugal. O Sporting de Peseiro de 2004-2005 era uma equipa talentosa, mas ingênua, super ofensivo. Este Sporting também sofria muitos golos. Conhecido pelo 4-4-2 Losango, Peseiro tinha um plantel forte, mas curto. Ricardo era o titular na defesa, Polga, Bete, Nacarira e Rui Jorge eram os principais elementos da defesa, deixando Miguel Garcia, o Paíto, para segundo plano. No meio-campo, esta foi a época da afirmação de um jovem chamado João Moutinho, que se juntou a outros como Carlos Martins e Custódio para fazer companhia a Pedro Barbosa, Rochambach, Rogério ou Rodrigo Telho. No ataque, Lietzen fez uma segunda época em Alvalade de sonho, a sua mais prolífica de sempre, com 35 golos, ele que foi tendo companhia de Sapinto, Dualá, Pinilha ou Nicolai. Sporting de Peseiro, então, foi construindo um caminho interessante nas várias competições. No entanto, perdeu ainda cedo na Taça de Portugal, de forma inglória, na Luz e nos penaltis, após um jogo de loucos. No campeonato, pelo contrário, foi de menos a mais antes de cair. Ao final de 5 jornadas, tinha apenas uma vitória. Depois, perdeu bem no Dragão e poucos foram aqueles que viram na equipa leonina um sério candidato ao título. Peseiro, ex-adjunto de Queiroz no Real Madrid dos Galácticos, tinha apenas um ano de experiência na Primeira Liga. Numa altura em que todos sonhavam ser o novo Mourinho e todos queriam encontrar o novo Special One, Peseiro não tinha nem o carisma nem a força comunicacional do treinador que vencera tudo no Porto. Mas Peseiro não deixou de acreditar nas suas ideias, mesmo quando a irregularidade dos resultados não aumentava a crença dos adeptos. como vimos no episódio anterior, essa falta de constância nas boas prestações não era, no entanto, exclusiva do Sporting. Quer Porto, quer Benfica, tinham o mesmo problema e iam perdendo pontos de forma inesperada. À entrada do último terço do campeonato, o Sporting voltou a claudicar, perdendo duas vezes consecutivas. Primeiro no Restelo, depois em casa, frente ao Penafiel. Jogos que se intrometeram no calendário quando o Sporting disputava os oitavos de final da Taça UEFA contra o Middlesbrough. A equipa de Steve McLaren era uma das boas equipas da Premier League, viria a chegar à final da mesma Taça UEFA na edição seguinte, e o Sporting sofreu um pouco para passar, principalmente depois de ter estado a vencer por 0-3 em Inglaterra. À medida que a época se aproximava do fim, José Peseiro, com o tal plantel relativamente curto, teve de começar a tomar decisões. Apostava no campeonato ou na Taça UEFA, cuja final seria disputada no próprio estádio? Os resultados, contudo, provam que o facto da equipa estar a avançar bem na Europa contagiava os resultados no campeonato. O Sporting encarrilou várias vitórias em solo nacional, ao mesmo tempo que superou os dois últimos obstáculos na Taça UEFA. Primeiro, nos quartos de final, teve de voltar ao norte de Inglaterra. Na primeira mão, frente ao Newcastle, o Sporting perdeu em St. James Park por 1-0, golo de Alan Shearer. O técnico dos Magpies, Graham Souness, conhecia bem o futebol nacional depois da sua passagem pelo Benfica e chegou mesmo a ver-se com um pé nas meias finais quando, na segunda mão, o Newcastle se adiantou no marcador na primeira parte. Os adeptos do Sporting, que nesse jogo não tiveram Lee Edson depois deste ter visto um amarelo em Newcastle, acreditaram que seria o último jogo europeu dessa época. Isto porque o adversário até podia não lutar pelo título na Premier League, mas era uma equipa com tarimba europeia, com bons jogadores e muita experiência. Só que o novo estádio de Alvalade viveu, a 14 de Abril, a sua primeira grande noite europeia. Mários Nicolai empatou ainda na primeira parte, Sapinto ao minuto 71 fez o 2-1, na altura ainda insuficiente, graças à regra dos golos fora. 5 minutos depois, Beto levou Alvalade à loucura com o 3-1. Os últimos 15 minutos de jogo foram de nervos, com o Newcastle a ameaçar por algumas vezes, mas Rochenbach, ao minuto 90, marcou o golo do alívio e euforia sportinguistas. Tal como o Porto, dois anos antes, contra a Lazio, uma equipa portuguesa virava em casa um 0-1 para 4-1. Só que o Sporting ainda estava nos quartos de final. A seguir, teria de enfrentar um relativamente desconhecido AZ Alkmaar. A equipa neerlandesa tinha vivido entre finais dos anos 70 e início dos anos 80 o seu período de maior fulgor europeu, chegando mesmo a uma final europeia, ao perder a Taça UEFA de 1981 contra o Ipswich de Bobby Robson, ex-técnico do Sporting. Nessa mesma época, o AZ conquistou o seu primeiro e único título de campeão nacional até 2005, viria a conseguir repetir o feito em 2008 com Louis van Gaal. No banco desde 2002, com Adriaanse tinha revolucionado o futebol deste clube, levando a equipa a outros patamares no campeonato dos Países Baixos. Sem participar em provas europeias desde 1983, a campanha do AZ nesta Taça UEFA 2004-2005 foi muito sólida, eliminou-se o sempre complicado PAOK de Salónica na primeira ronda, depois na fase de grupos ficou em primeiro num grupo com Auxerre ou Glasgow Rangers, e antes de enfrentar o Sporting, a equipa de Quadriense despachou o Alemannia Aachen, o Shakhtar Donetsk e o Villarreal. Sem grandes estrelas no plantel, o AZ tinha um grupo bastante homogéneo de jogadores e o seu rendimento nestas temporadas catapultou-os para outros campeonatos e para a seleção neerlandesa, casos de Anketimer, Kronkamp, Tim de Klerk, Ron Vlaar, Joris Matthiessen ou Danny Landsat. Quanto a estrangeiros, destaque para o atacante dinamarquês Kenneth Perez, um perigo à solta, e ainda Tariq Sektioui, extremo barroquino bastante imprevisível e que depois passaria pelo Futebol Clube do Porto, juntamente com o técnico Co Adriaanse. Na teoria, o Sporting era favorito para derrotar esta equipa do AZ, mas a passagem à final foi conseguida com enorme sofrimento. Em Alvalade, no primeiro remate do jogo dos neerlandeses, Landsat fez golo. Só que Dualá respondeu de imediato, empatando, e os adeptos do Sporting tiveram de esperar pela inspiração de Maurício Pinilha ao minuto 80 para festejar a vitória por 2-1. Um resultado curto, mas justo, porque o Sporting foi melhor nessa partida, se bem que o AZ dispôs de algumas oportunidades interessantes na segunda parte. Tudo se decidiria em Alkmaar, num estádio minúsculo, rudimentar, com poucas condições para adeptos e jogadores. A noite de primavera estava chuvosa e o Sporting não aguentou a entrada inicial dos homens da casa, que ao minuto 6 igualaram a eliminatória, fruto do golo de Kenneth Perez. Depois de ameaçarem mais um par de vezes, o jogo estabilizou e o Sporting conseguiu controlar melhor a partida, subir as suas linhas. Chegou mesmo ao empate perto do intervalo, por Lietzen. Na segunda parte, Peseiro recuou e tentou segurar o empate. No fim de semana anterior, em Braga, Peseiro rodou a equipa. Só 4 titulares de Braga foram em Alkmaar. E nessa altura, no Minho venceu por 3-0 a trique de Pinilha. O Sporting estaria, porventura, fresco para aguentar os últimos minutos nos Países Baixos, mas teve de fazer horas extra, porque o Ásia fez o 2-1 e levou o jogo para prolongamento. Aí, com a chuva a aumentar de intensidade, ambas as equipas estudaram-se mutuamente durante vários minutos, até que num canto o Ásia chegou ao 3-1, para enorme euforia neerlandesa. Peseiro foi obrigado a colocar Nicolai, tirou Rui Jorge e arriscou tudo em busca de um golo salvador. O Ásia só queria perder tempo. Gastou até a última substituição para irritar o adversário, mas não contou com a presença de um herói. Improvável. Minuto 122, canto do lado direito do ataque leonino. Rodrigo Telho bate com o pé esquerdo para uma área super povoada, onde também está Ricardo, herói e vilão de outras noites. A bola é batida ao primeiro poste e, dada a confusão dos jogadores e do ângulo da câmara, não se consegue perceber imediatamente que é golo. Mas rapidamente a euforia dos jogadores leoninos nos faz saltar do sofá para festejar um momento épico na história do Sporting e do futebol nacional. Miguel Garcia, lateral direito, é o herói e ainda hoje é associado exclusivamente a este momento, um golo que só de lembrar arrepia. Ainda por cima, se ouvirmos a narração do golo de Jorge Prestrelo, um dos relatadores históricos do futebol nacional, que trabalhou em várias rádios e que, ao serviço da TSF, fez o seu último jogo, precisamente, em Alkmaar. Dono de uma voz inconfundível e de expressões alegres e particulares, como Ripa na Rapaqueca ou Daí nem que o jacaré tussa, Prestrelo já se tinha sentido mal na véspera do jogo do Sporting, tendo sido mesmo assistido pelo médico leonino. À chegada a Lisboa, o relatador não aguentou e morreu, poucos dias depois. Foi assim, desta forma, que narrou o golo de Miguel Garcia, o último golo da sua vida.
Último minuto da partida! Último minuto, Sporting! Vai ser levantado, pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Duração na área! Golo! 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 Golo!
Foi desta forma épica que o Sporting se apurou para a final sonhada em Alvalade. 41 anos depois da única vez onde esteve em situação idêntica, na altura, na final da Taça das Taças, conquistada frente aos húngaros do MTK. Em Antuérpia, o cantinho de Moraes ficou na história. Não muito longe, Miguel Garcia, depois de um canto, entrou também na história do Sporting, mas em Alkmaar. Só que faltava ainda muito para o Sporting festejar em Alvalade. 5 dias antes da final da Taça UEFA, o Sporting foi ao Estádio da Luz disputar a penúltima jornada. O empate deixava o Sporting na frente do campeonato e dependente de si próprio para, na última ronda, carimbar o título, em casa, contra o Nacional da Madeira. A vitória frente ao Benfica praticamente arrumaria com as contas, já a derrota significaria o adeus ao título. E foi mesmo isso que aconteceu. De forma dramática, já dentro dos últimos 10 minutos, Luizão aproveitou um erro de Ricardo para marcar o golo da vitória. A 5 dias de disputar a sua segunda final europeia da história, o Sporting disse adeus ao título nacional. Peseiro e os seus jogadores tinham de recuperar animicamente para disputar o jogo de uma vida, para os próprios, mas também para várias gerações de adeptos leoninos que nunca tinham visto o seu clube a chegar tão longe numa prova europeia. O adversário seria o CSKA Moscovo, uma equipa que estava a iniciar um período de grande fulgor a nível nacional e internacional. Nessa temporada, tinha caído da fase de grupos da Champions para a Taça UEFA. E, curiosamente, antes da final em Alvalade, já tinha visitado Portugal por 2 vezes. Primeiro foi ao Porto para a Champions, onde empatou a 0, em casa depois perdeu pela margem mínima. E, a seguir, no primeiro jogo que faz na Taça UEFA, vence a eliminatória contra o Benfica, de Giovanni Trapattoni. Ou seja, o Sporting estava mais do que avisado para a qualidade da equipa de Valery Gazaev, que tinha a despontar o jovem guarda-redes Akin Fiev. Na defesa já jogavam os irmãos Berezutski e Ignashevich. E tinha no ataque um ataque promissor, assim é que é, com Zirkov e Vikolic, ou a dupla brasileira Daniel Carvalho e Wagner Love. Para chegar até à final, depois de derrotado o Benfica, o CSKA eliminou o Partizan Belgrado, o Auxerre e o Parma. Pela primeira vez, uma equipa russa estava numa final europeia, isto depois do desmembramento da União Soviética. O Sporting entrou na final determinado a vencer, tomou conta das operações do jogo, assumiu a posse de bola e encostou o adversário à sua área. Foi tentando no golo, principalmente de bola parada ou de remates de fora da área, e ao minuto 28 foi mesmo dessa forma que Rogério, médio brasileiro, fez o primeiro golo do jogo, num remate colocado ao ângulo superior esquerdo da baliza do CSKA. Não igual, mas com algumas semelhanças ao que Carlos Alberto do Porto havia feito em Gelsenkirchen um ano antes. O Sporting estava na frente e continuou a atacar, mas sempre com alguma atrapalhação à mistura. O CSKA estava bem manietado, mas mesmo em cima do intervalo assustou pela primeira vez o estado de Alvalade, numa espécie de premonição do que viria a ser a segunda parte. Wagner Love, na cara de Ricardo, falhou de forma quase infantil o remate. Suspirou-se de alívio antes dos jogadores irem para os balneários. Sporting depois entra na segunda parte da mesma forma como jogara a primeira, pressionante e à procura do golo. Teve até um livre indireto dentro da área, mas sem sucesso. A equipa de Peseiro, principalmente através da Telha e Rochambach, continuava a insistir muito nos remates de fora da área, que Akin Fiev ia controlando como podia. Até que ao minuto 57, já depois de Wagner Love ter rematado com algum perigo, há um livre pela direita para a equipa russa. Daniel Carvalho cruzou e, na confusão, Alexei Berezutski cabeceou de cima para baixo. A bola bate no chão e sobrevoa Ricardo, que novamente num lance de bola parada parece impotente e pequeno demais para defender uma bola simples. O CSKA chegava ao empate e o Sporting sentiu o golo, lançando-se ainda mais no ataque, mas de forma atabalhoada. E, por isso, não é de estranhar que tenha deixado a defesa mais desguarnecida. Daniel Carvalho, sempre ele, descobriu uma cratera na defesa do Sporting e isolou Zirkov, que na cara de Ricardo fez o 2-1 ao minuto 65. Faltava ainda muito tempo, mas o segundo golo russo foi um balde de água fria para a maioria das pessoas em Alvalade. O Sporting aí voltou a insistir na vertigem ofensiva, deixando ainda mais espaço para o CSKA atacar. Peseiro lançou Nikolai para se juntar a Lietzen, mas quem esteve mais perto do golo foi mesmo Rogério por duas vezes, em lances de bola parada. Primeiro, de cabeça. Depois, no lance mais conhecido desta final, após uma espécie de cruzamento-remate de Rodrigo Telho pela direita, e já dentro da área, Rogério, a menos de um metro da linha de golo e sem ninguém pela frente, coloca a perna à bola, que vai ao poste e ressalta para as mãos de Akin Fiev, passando pela linha de golo sem entrar. O estádio de Alvalade desesperava, os jogadores do Sporting colocavam as mãos à cabeça e os russos, frios e pragmáticos, nem aproveitaram para queimar tempo. Akin Fiev colocou a bola rapidamente na frente e Daniel Carvalho, pela esquerda, conseguiu superar Enakarira e centrar para Wagner Love, perante nova saída em falso de Ricardo. Minuto 74, 3-1, e o balde agora era gelado, como as temperaturas siberianas no inverno. Após o apito final, a grande maioria dos adeptos não conteve as lágrimas. Depois da derrota na Luz, nova desfeita, desta vez com contornos ainda mais trágicos. Praticamente um ano depois, uma equipa de futebol portuguesa falhava na final em casa, não conseguindo dar sequência às várias finais internacionais conquistadas pelo Futebol Clube do Porto. José Peseiro, um treinador que a partir desta data ganhou a fama de pé frio, comentou desta forma ainda no relvado da derrota frente ao CSKA.
Uma grande destreza, uma grande frustração. Agora, creio que tudo fizemos para vencer este jogo. Creio que o resultado é injusto. Evidentemente, só uma equipa quis... as duas quiseram ganhar, mas penso que nós assumimos sempre o jogo e em contra-ataques que aconteceram, infelizmente. O CSKA foi extremamente feliz. Creio que é uma grande frustração esta derrota, mas reconheço que nós não merecemos esta derrota. Os meus jogadores, a forma como se bateram, penso que estivemos próximo de fazer o 2-1 e levámos o 2-1 na nossa... Não fomos uma equipa feliz hoje.
Estavam avisados para o contra-ataque desta equipa.
Não, mas podíamos ter feito golos e não fizemos e levámos contra-ataques. Não fomos felizes hoje. Tenho muito orgulho nestes jogadores. Os primeiros da massa associativa, agora não conseguimos dar este título, mas tudo fizemos para conseguir.
É uma semana negra para o Sporting, para a sua equipa.
Semana negra. Estamos extremamente tristes, mas evidentemente temos que levantar a cabeça porque reconheço, fizemos tudo o que era o que nós pudemos. E mais, e está aí a massa incentiva a bater palmas. Acho que foi uma equipa abnegadíssima, com infelicidade, mas que fez tudo para ganhar o jogo.
O técnico Ribatejano não aguentou muito mais tempo no Sporting. Apesar de ter ficado para a época seguinte, a eliminação na pré-eliminatória da Champions ditou o fim do seu período no Sporting. O sucessor de Peseiro foi Paulo Bento, que venceu duas taças de Portugal e ficou conhecido como o tetravice-campeão, sempre atrás do Porto, nas quatro épocas seguintes. Já Peseiro não conseguiu cumprir com as expectativas de carreira que tinha em 2004. Venceu apenas uma taça da Liga pelo Sporting de Braga na década seguinte, tendo várias passagens por África e Médio Oriente. Quanto ao futebol português, teria de esperar novamente alguns anos para voltar a uma final europeia, sobre a qual falaremos em breve, nesta rubrica. O Sporting esse esteve às portas da final da Liga Europa em 2012, mas cedeu na meia-final, em Bilbao. Terminamos, como habitualmente, este episódio com a ficha de jogo. Quarta-feira, 18 de maio de 2005, às 19h45, hora de Lisboa, no estádio José de Alvalade, praticamente 50 mil pessoas assistiram à final da Taça UEFA 2004-2005, arbitrada pelo inglês Graham Poole, jogo entre CSKA de Moscovo e Sporting Clube de Portugal, que jogava assim em casa. A equipa de José Peseiro alinhou com o seguinte 11: Ricardo na baliza, Miguel Garcia, Enacarire, Beto e Rodrigo Telho, depois João Moutinho, Rogério, Rochenbach e Pedro Barbosa, no ataque Sapinto e Lietzen. Do lado dos russos, CSKA de Moscovo, Valery Gazaev fez alinhar Igor Akinfiev, Odia, Ignashevich, Alexei Berezuski, Vasily Berezuski, Yuri Zirkov, Evgeny Aldonin, Raimich, Daniel Carvalho, Ivikolic e Wagner Love. Ambos os treinadores fizeram as três substituições regulamentares. José Peseiro lançou Marius Nicolai ao minuto 71 para o lugar de Sapinto, Dualá ao minuto 79 para o lugar de Rogério e, ao minuto 87, Hugo Viana para o lugar de João Moutinho. Já Gazaev fez entrar Milos Krasic ao minuto 66 para o lugar de Ivikolic. Ao minuto 82, David Zemberas entrou para o lugar de Daniel Carvalho e, ao minuto 86, Roland Guzev, ao minuto 86, então, entrou para o lugar de Aldonin. O resultado foi 3-1 para o CSKA de Moscovo. Marcou primeiro Rogério, ao minuto 28, mas depois, na segunda parte, em menos de 20 minutos, 3 golos para os russos. Primeiro, Alexei Berezuski, minuto 57. Depois, Yuri Zirkov, ao minuto 65. E Wagner Love, ao minuto 74. Denominador comum destes golos foi Daniel Carvalho. 3 assistências para golo, o herói desta partida, que carimbou a primeira conquista de uma equipa russa nas competições europeias, pós-União Soviética, claro. CSKA de Moscovo 3, Sporting 1, um balde de água mesmo muito fria para as hostes leoninas.